Divirta-se. Você está no Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom para alguém. O primeiro podcast da Cinemark.
Ao podcast Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom Pra Alguém. Eu sou a Aline Diniz.
Eu sou Érico Borgo e esse podcast é um podcast da Cinemark Brasil. E nesse podcast a gente discute justamente o que o título já entrega, né?
Exatamente.
Pô, a gente tenta encontrar ângulos para o cinema, ângulos para os filmes. A gente tenta encontrar por que aquele filme que no passado talvez eu ou a Aline não gostávamos, e a gente tenta entender o porquê que algumas pessoas gostam.
E até às vezes entre eu e você aqui, né? Vai ter treta aqui.
Vai acontecer, mas é treta boa, né?
Treta boa?
É treta boa, não é treta feia, é treta boa.
É sempre treta boa. As pessoas acharam engraçado que na última vez eu te perguntei por que você foi assistir Liga da Justiça. Liga da Justiça não. O que foi? Foi
Liga,
Liga
da
Justiça?
Justiça sim.
De novo. Beijo pra todo mundo que mandou esse comentário.
No programa de hoje, como a gente tá aqui em meio à temporada de premiações, né? Só se fala de premiação, que filme é melhor que filme, né? Essa coisa toda. A gente queria lembrar um pouco algumas injustiças, né? Injustiças...
Calma lá! Já começa aqui!
A palavra não é essa, você tá certo. A gente queria lembrar um pouco da história do Oscar... né? A história do Oscar.
É isso.
E lembrar de filmes que ganharam de outros filmes. E filmes que, por exemplo, que eu detesto, eu não gosto nada, e que ganharam de filmes que eu amo. E aí a gente vai trocar uma ideia aqui sobre isso,
correto.
Certo?
O Érico escolheu um ano muito peculiar, que a gente vai debater aqui. Eu quero ver aonde a gente vai chegar com essa discussão de hoje.
O distante ano de 2002.
2003.
2003.
2003.
Ah, tá. O filme é de 2002,
o filme,
né?
É de 2002, o Oscar foi de 2003. Mas antes de falar sobre isso especificamente, eu gostaria de dizer como funciona a votação do Oscar. Porque tem muita gente que não entende. A gente tem quatro prêmios principais da indústria do audiovisual, que é a sigla, a famosa sigla do EGOT. No EGOT, a gente tem o Emmy, o Grammy, o Oscar e o Tony. Cada um dentro da sua categoria específica de audiovisual, né? O Emmy é de TV, o Grammy é fonográfico, o Oscar é de cinema e o Tony é teatral. Dito isso, quem vota nesses prêmios principais? Esses são os prêmios institucionalizados. Então, quem vota são os sindicatos. No Oscar, são todos os sindicatos de... o sindicato de diretores, o sindicato de roteiristas, o sindicato dos atores. Todos esses sindicatos votam nas principais categorias. E aí, as categorias mais específicas, como mixagem de som, edição, montagem, cabelo e figurino, são só os sindicatos específicos que votam. É por isso que existem mais de 1000 pessoas em cada um desses prêmios que votam nas principais categorias. E acontece, há alguns anos, de rolar umas coisas meio bizarras, que você fala assim, ué, mas o fulano ganhou o melhor ator, por que o filme não ganhou o melhor filme? Isso aconteceu, inclusive, ano passado. A gente viu acontecer ano passado com o Green Book levando tudo e não conduzia, né? A gente viu com La La Land, com Moonlight. Recentemente, a gente viu isso acontecendo. Porque as pessoas pensam, já votei no fulano pra ator, vou escolher um outro filme aqui. E aí dá umas marmelada bizarra.
Mas eu quero falar de 2003.
Vai, Érico, tira isso do seu peito.
Eu quero falar de 2003. 2003, em que o melhor filme, o vencedor do melhor filme, foi Chicago.
Yes!
Um musical.
Uhum.
Né? E eu tenho um problema muito sério com musicais.
Eu amo musicais.
E a Aline... é isso, a gente tem essa discussão já há uns 10 anos sobre musical, né, versus... uhum. Ia falar musical versus cinema.
Érico Borgo!
Eu tô só te cutucando um pouco de leve.
Vou virar essa mesa.
Mas beleza, eu acho que esse podcast aqui, ele é o melhor lugar pra eu tentar entender um pouco mais sobre por que as pessoas gostam tanto de musical. Qual é a do musical? O musical, afinal de contas, né, ele tem fãs apaixonados, como a Aline, que alguns dos filmes favoritos dela são musicais. E ele tem país inteiro devotado aos musicais, que é a Índia, né? Que, tipo, todos os filmes indianos são musicais. Os caras não conseguem não assistir musical. Qualquer filme de ação tem que ter musical. O filme de espionagem tem que ter musical. Então, tipo, cara, a música faz parte da cultura, faz parte do entretenimento.
Eu vou te fazer uma pergunta. Você gosta de ir Cantando na Chuva?
Eu não gosto de Cantando na Chuva.
Mentira!
Eu não gosto de Cantando. Assim, eu admiro, eu entendo o valor histórico. Eu vou lá, eu assisto pela história, entendeu? Filme que eu gosto, tá? O filme que eu gosto é o filme que eu vou falar assim, pô, domingo à tarde, não tem nada de novo pra ver, não tô com vontade.
Chicago, eu ponho.
Eu vou colocar, vou dar um play em alguma coisa que é um comfort filme.
Uhum.
Vou colocar um comfort filme. Eu jamais daria um playzinho no Cantando na Chuva.
Posso te dar um exemplo? Esses dias eu tava em casa, tava domingo chuvoso, pá, eu fiz assim, deixa eu ver aqui se tem A Noviça Rebelde no Disney Plus. E tem. Você já assistiu A Noviça Rebelde recentemente, Érico Borgo?
Sou incapaz de assistir Noviça Rebelde.
A Noviça Rebelde é um filme que tem intermission. É sério, o filme tem mais de 3 horas de duração. Ele é um musical real oficial. É espetacular. Espetacular. Assisti de novo. Maravilhoso.
Filme com intermission, eu gosto do 2001, sabe? Tipo, esse é meu filme favorito, entendeu?
Entendi.
Então, e ninguém canta.
Você
então...
gosta de algum musical?
Não, não. O Hall canta, hein? É um musical, o 2001, então.
Ah,
se você
tá.
For ver, quando ele tá perdendo a mente, quando eles estão desligando os bancos de memória do Hall, ele começa a cantar uma música lá do
cantar uma música faz do filme musical,
então,
né?
Então, eu gosto de musicais.
Ah, tá. Não, mas é sério. Existe algum musical que você gosta?
Eu quero, gosto.
Porque assim, eu vou te explicar eventualmente por que eu gosto de musicais, mas eu quero saber o porquê você não gosta. Se tem algum que você fala, esse eu gosto.
Vamos lá. Eu não detestei La La Land.
Tá bom.
Foi um musical que eu assisti, jamais veria de novo, tá? Tipo, mas eu tava lá no cinema, foi o último filme de um festival.
Já deu playzinho ali na trilha sonora pra você ouvir em casa, assim?
Não, nunca fiz isso.
Mentira!
Nenhum musical. Trilha sonora eu ouço a do Conan, a do...
Ai,
sabe,
Érico,
tipo,
como você é chato!
Não, Basil Poledouris, sabe? Esse meu tipo de trilha sonora. Eu ouço muito a trilha sonora do Robocop. São as trilhas que eu gosto. É Robocop, é Conan.
Você gosta de cantar uma música feliz,
não,
assim?
Não, isso não existe.
Não
ouvi música de musical. Ouvir música de musical em casa. Mas eu queria justamente entender isso, sabe? Tipo...
Mas é só La La Land?
Não, La La Land foi um que eu não desgostei, porque eu achei tecnicamente muito bem feito. Eu fiquei impressionado com a escala do La La Land, assim. Então, eu achei bacana.
E desenhos da Disney?
Me irritavam.
Mas nenhum deles você gosta?
Eu adoro o Rei Leão, tá? Ah. Mas eu finjo que ele não é um musical, assim, pra eu conseguir gostar.
Nossa, sério?
Ah, porque ele é...
Então você amou o filme?
Eu gosto muito do Rei Leão.
Do
mas...
filme? Não, do filme novo.
Eu não assisti.
Ai, Érico.
Eu fiquei com medo.
Por quê?
Porque eu gosto muito do desenho.
O desenho? O filme é o desenho sem música.
Nossa, então vou gostar.
Sim. Por isso que eu te perguntei se você
mas
gostou.
Mas sabe o que eu não vi?
Por quê?
Sabe o que eu não vi? Porque eu achei muito realista e eu vou ficar com dó dos bichos.
É muito realista, isso é
que,
verdade.
Que, tipo, eu tenho evitado assistir Net Geo, essas coisas, sabe? Por causa dos bichos, tava tudo sofrendo, aí eu sofro junto.
Entendi.
Aí eu tô com esse problema aí, eu tenho evitado esse tipo de coisa. Mas eu... Ele tá lá, sabe? Aquele filme que você tá lá, fala, numa hora eu vou assistir, mas eu não
sei. O filme do Rei Leão é exatamente o desenho sem música. E é por isso que ninguém gostou.
Ah, então talvez eu vá gostar muito.
Uhum.
Pô, eu amo o desenho. Outro desenho que eu amo, que é musical, que eu também tento ignorar isso, o Estranho Mundo de Jack.
Ah, eu amo o Estranho Mundo de Jack. Pra mim, as músicas são a melhor parte. Fico ouvindo as músicas no loop. Esses dias eu dei play, eu passei só pras partes musicais.
Caramba.
Avançando até as partes musicais.
Eu acho que ele quebra a história. Eu não entendo, a minha cabeça não consegue entender a música como parte da história. Eu nunca fui uma pessoa que prestou atenção em letras, sabe? Eu ouço a música e não me importo com o que ele tá cantando.
Entendi.
E aí, às vezes, eu paro pra prestar atenção e falo, meu Deus, isso é pesado.
É, o Estranho Mundo de Jack tem umas músicas pesadas. Mas quando ele chega ali na Cidade do Natal, what's this? What's this? There's color everywhere. Não? What's this? There's something in the air.
Me quebra, me tira do negócio.
Ai, eu fico tão feliz. Nesse momento, porque assim, Estranho Mundo de Jack, pra quem não sabe, que tá assistindo aqui a gente, é um filme de 1993, stop motion, que demorou anos pra
maravilhoso,
ficar
maravilhoso, lindíssimo.
Lindo. Não foi dirigido pelo Tim Burton, tem muita gente que acha que foi dirigido pelo Tim
produzido.
Burton. É, ele é do Harry Sally.
Maravilhoso.
Maravilhoso. Mas é um filme sobre o líder do Halloween, que é o Jack Skellington. É, ele tá ali sofrendo durante um Halloween, ele tá cansado de fazer fazer as mesmas coisas todas as vezes. E aí ele descobre que existem outros feriados. E aí ele descobre o mundo do Natal. E ele fala, peraí, isso é bem diferente do que eu faço aqui no Halloween. Quero fazer. E aí começa todo um plano pra eles fazerem o Natal. Só que você já imaginou o que acontece quando o líder do Halloween faz o Natal, dá tudo errado, ele estraga tudo. Só que, pra mim, o Estranho Mundo de Jack são exatamente as músicas que dão o tom pra você entender o quanto aquele cara, que é o mais incrível daquela cidade inteira, todo mundo venera ele, e ele tá ali sofrendo, falando, não aguento mais fazer a mesma coisa todo ano, é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E aí ele descobre o mundo do Natal e tudo acende. Ele sorri pela primeira vez, um sorriso gostoso, sabe? E ele tá cantando, e ele tá muito feliz, ele tá descobrindo coisas novas. E pra mim, a música é exatamente o que dá o tom de tudo isso.
Sabe por que você falando aqui, eu comecei a pensar no filme, eu lembrei de outro filme, que eu nem lembrava que era musical.
Qual?
Coraline.
É, então.
Que é um dos meus filmes favoritos, porque tem um negócio que pra mim é a quintessência do cinema. É o stop motion. Stop motion é cinema de um jeito. Ele é o cinema artesanal. Né? Você mexe um pouquinho, tira uma foto. Mexe um pouquinho, tira uma foto.
E demora 5 anos pra fazer um filme.
Não, o artesanal do stop motion, ele começa lá de trás, né? O cara que faz os bonecos, que faz as roupinhas, que faz os cenários. Eu entrevistei o Henry Selick algumas vezes por conta de Coraline. Nossa, eu juro por Deus, eu me sentia entrevistando, sei lá, eu... Na minha cabeça, eu tava entrevistando o Leonardo da Vinci, sabe? Do tanto que eu acho o cara um artista completo. Ele é incrível e os filmes dele são incríveis. São musicais. Então, olha só, estou descobrindo que talvez eu goste de um musical. Mas sabe por que eu gosto dos musicais dele?
Por quê?
Porque é tão rico, é visualmente tão rico, que eu fico prestando atenção nas coisas. É um momento que eu consigo não prestar atenção na história pra ficar olhando os pequenos detalhes, a florzinha desabrochando, e eu fico surtando o tempo inteiro na técnica que os caras têm pra fazer aquela florzinha desabrochar. Então...
Então você tem que ser tipo que nem um bebê com você, é mágica, de mãozinha, assim. Você fala, olha aqui, aí você faz outro negócio aqui atrás, é isso?
E aí enquanto eles estão cantando, eu não presto atenção, entendeu? É tipo um clipe pra eu ficar olhando a beleza do que ele fez.
É tipo o neném, tem que te enganar, então.
Tem que me enganar,
tem que te enganar.
É isso.
Tem que bater o brócolis junto com o fígado.
É meio isso. Então, olha só, mas estou encontrando. Agora, já esses filmes em que a música traz... Caraca, olha só, encontramos, hein? Uma maneira de me fazer gostar de musical. Nos filmes em que a música, você precisa prestar atenção na música, na expressão corporal, para continuar a história, isso me perde. Porque aí é como se você trocasse a linguagem. É, fala assim, ó, para de assistir esse filme, vai ler um gibi agora e depois você volta e vai estar tudo ligado. Fala assim, não, cara, eu quero sentar aqui e acompanhar um negócio só. Acho que é isso.
Entendi.
Filmes que tem que o break... Olha, quer ver outro? Olha só, fez todo sentido agora, Aline. Minha cabeça tá explodindo. Moulin Rouge, eu gosto.
Claro.
Eu gosto de Moulin Rouge.
Não tem como não gostar de Moulin Rouge.
Porque as músicas são músicas atuais. Ele para, ele faz um clipe. Daí eu fico assistindo ao clipe.
Mas as músicas têm muito contexto.
Tem o contexto.
Aquele tango de Roxanne no final do filme, rola todo um furacão ali, ó. Tá rolando 3 coisas ao mesmo tempo. Você tá prestando atenção nas 3 coisas, mas... E tudo só foi possível por causa da música. Porque são 3 músicas tocando simultaneamente. Ela tá com o Duke, tá rolando a dança lá dentro do tango da Roxanne, que ele tá explicando, e o brother tá lá do lado de fora, chateadão, chorando porque ela tá com o Duke. E tudo só é possível por causa da música, que interliga tudo.
Entendi.
Chicago faz isso.
Gosto, não.
Tô
Chicago
dando a volta
não.
Aqui.
Chicago não.
Faz
Chicago
isso.
Chicago não.
Chicago faz isso.
Chicago é um problema pra mim.
Por quê?
Ah, meu, é que uma das coisas que mais me deixam cabreiro em Chicago é como ele ganhou o melhor filme em 2003, né? E olha o nível da concorrência esse ano. Você tinha O Pianista, você tinha Gangues de Nova York, você tinha As Horas, que é um filmaço, e O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Então, Aline, me explica.
Você assistiu Chicago? Você chegou a ver Chicago?
Eu vi uma vez Chicago.
Porque Chicago é o seguinte, pra quem também não conhece Chicago, enfim. Chicago é sobre uma época nos Estados Unidos, 1920, quando rolou um boom de mulheres que iam presas. É real tudo isso. Mas rolou um boom de mulheres que iam presas por terem assassinado seus maridos. E aí essas mulheres acabavam ficando famosas, porque elas estavam presas, elas tinham assassinado o marido, e qual era o motivo? motivo. Algumas tinham motivo, outras não tinham, mas elas ficavam ali e acabavam ganhando fãs, adoradores e tudo mais. Dito isso, acontece um novo assassinato, essa menina vai pra cadeia e ela conhece a Velma Kelly, que é a maior dançarina de jazz da época. Isso já não é real, isso já é invenção. O legal de Chicago é que, a partir do momento que elas estão dentro da cadeia, dentro da prisão, elas estão numa penitenciária. Então é tudo meio escuro, é tudo meio monotone, sabe? Tudo tem o mesmo tom de cor, elas comem, fazem as mesmas coisas todos os dias e tal. E quando elas estão falando sobre o momento do assassinato, o momento da fama, a história delas, até o julgamento, aquilo vira teatral. E aí é o momento que elas ganham vida, que é o momento que elas conseguem se expressar de uma maneira diferente. Então, é só nesses momentos específicos que você vê elas glamourizadas, com um vestido dos anos 20, fazendo as dancinhas e tudo mais. Porque em nenhum outro momento elas têm isso. É meio que um escape. Você gosta de Sucker Punch? Aquele filme do Zack Snyder.
Eu gosto de Sucker Punch.
É tipo Sucker Punch. Entendeu? Só que com música. E Sucker Punch também tem música, veja. Só que não é cantado, é só instrumental.
Ah, o Oscar Isaac canta.
Érico! Sucker Punch foi inspirado em Chicago? Será que eu achei aí um negócio? Porque é exatamente Sucker Punch.
É verdade, elas não estão... É verdade, hein? Olha, parece Chicago. Muito bem, Aline.
Arrasei!
Muito bem. Mas é aquilo. O que seria o musical do Sucker Punch são as cenas de ação, né?
Exato.
As cenas de ação fantásticas. Ou seja, me dá coisa pra ver. E como eu não
mas
gosto
ele te
de
dá
dança,
coisa pra ver. Exatamente.
Mas eu não gosto de dança, acho então, que é isso. Talvez o meu problema não seja nem a música, é a dança.
Mas quando você para pra pensar, cenas de ação também são coreografias dançadas. Só que diferente, entendeu? O ritmo não encaixa com a música. No final das contas, é a mesma entrega.
Kill Bill, ele faz um pouco isso, né? Ele junta um pouco a coreografia com a música.
O Rob Marshall era coreógrafo que fazia coreografias de luta também. Coreografias mais dançadas, mas enfim, o diretor de Chicago.
Eu concordo. Coreografia é coreografia. Exato. Você pode fazer ela dançante ou ela pode fazer ela com uma certa violência. Aí é gosto pessoal,
sim,
né? Eu prefiro a violência do que a dança.
Não, mas
eu sei
isso,
que sou assim, estranho, mas é um pouco isso.
E pra mim, eu acho que o musical ele ainda tem uma coisa que nenhum outro filme tem. Que ele tem essa lembrança fácil, entre aspas, assim. Que se eu quiser, putz, nossa, que vontade de ouvir uma música alegre, feliz. Eu ponho as músicas de Mamma Mia. Ai, que vontade de ouvir um negócio mais pegada, tipo, eu ponho Chicago. Sabe, tipo, ai, que vontade de ouvir um negócio mais felizinho. Aí eu escuto algumas músicas do Estranho Mundo de Jack. Ai, que vontade de ouvir uma coisa que me lembra a infância. Eu toco as músicas do Hércules. Tipo, é muito fácil você acessar aquela memória de novo.
É, isso ele é incrível.
Ele te traz muito fácil, sabe? Tipo, eu aposto que você ouve Can You Feel the Love Tonight, a cena do Simba com a Nala vem imediatamente na sua cabeça.
A relação entre a música, o jeito como a música potencializa emoções do cinema e faz elas perdurarem, é um negócio formidável. É engraçado que muitas vezes você tem, assim, um álbum de um artista que você já ouviu 600 vezes, que você gosta e tal, mas é aquela música usada em um filme que você gosta. Pode ser que aquela música você nem amasse tanto, você gostava, mas ela dentro do contexto do álbum ou do momento daquele artista, ela era menor pra você. Mas quando eles colocam ela num contexto de cinema, né, que aí você vai lá e ouve ela acompanhada de imagens, na tela grande, no escurinho e tal, e aquela coisa toda, e a música vai pra outro patamar.
Mas eu posso...
Toda vez que você ouve, ela parece muito melhor. Você
lembra quando Glee saiu? Que na época eles usaram uma música do Journey, o Don't Stop Believing, que dividiu, polarizou muito o público, falando: ai, mas esses leite com pera só conhecem essa música por causa de Glee. E um monte de gente ficou muito feliz porque relembrou a música do Journey que tava esquecida no passado. Eu fico nesse segundo grupo, assim. Eu não me lembro se eu já tinha ouvido aquela música antes ou não, mas não era uma música memorável. E desde então ela virou uma música memorável porque eu atrelei ela a uma memória interessante. Mas é tipo Hooked on a Feeling, que também voltou com muita força depois que o James Gunn usou em Guardiões da Galáxia.
O Tarantino já tinha usado Hooked on a Feeling.
Mas voltou de novo.
É,
entendeu?
Louco isso.
É isso, assim, eu acho que... E eu não tenho a lembrança de Hooked on a Feeling no filme do Tarantino. Eu tenho a lembrança de Hooked on a Feeling em Guardiões da Galáxia. E querendo ou não, quando é uma música cantada, que você conhece a letra, que você se empolga junto e canta, ainda é mais potencializador do que só uma trilha sonora. Porque, por exemplo, 2001, que é o seu filme favorito, tem uma música muito memorável. Você não fica cantando ela enquanto você tá tomando banho. Entendeu?
Você não sabe.
Se você fica, é muito triste. Canta aí. Mas é isso, sabe? Tipo, eu acho que são sensações diferentes. E pra mim, a música, o filme musical, ele traz muito essas memórias afetivas que são muito fáceis de você ter, assim. Pô, Hércules. Quando os diretores vieram aqui pra CCXP, eu fiquei emocionadíssima que eles autografaram meu CD de quando eu era neném, sabe?
Ah, isso é incrível.
Foi o CD que eu aprendi a ler com encarte. É um negócio que ninguém te tira, assim. E eu acho que a música cantada, ela ainda tem um efeito mais potencializado do
eu
que
concordo.
A música instrumental.
Concordo. Ela traz uma intensidade que depois a coisa... Toda vez que você ouvir, você vai lembrar daquilo, né? Você vai lembrar daquele filme. É engraçado como a minha relação, por exemplo, com Immigrant Song, do Led Zeppelin, ela mudou e não foi por causa do Thor Ragnarok, né? Que usou no trailer lindamente a música.
E no filme depois.
E no filme, que isso é maravilhoso. É. Isso é maravilhoso, porque tem os trailers que prometem um negócio, depois entrega outro. E o Taika Waititi foi lá, fez o trailer com a música.
E usou duas vezes no filme.
E usou
ele
duas
usa
vezes.
No começo e usa no final.
É maravilhoso. Tinha um trailer também, trailer do Millennium, como Os Homens Não Amavam as Mulheres.
Uhum.
Também usa uma versão com a Karen O dessa música, que é fantástica, maravilhosa. Mas a pessoa que mudou a minha relação, né, que eu já gostava da música, mas eu passei a amar a música graças ao Jack Black, por causa de Escola do Rock.
Tem... Escola do Rock é um musical.
Escola do Rock é um musical?
É.
Puta, eu adoro Escola do Rock. Olha, então, eu vou sair daqui gostando de musical, olha que louco.
Escola do Rock é um musical.
Tem um extra no DVD do Escola do Rock. Escola do Rock, nossa, eu amei no cinema, eu revi várias vezes, eu comprei o DVD pra continuar revendo. Tem um extra em que o Jack Black, ele canta o Immigrant Song pra mandar esse clipe para o Led Zeppelin, porque até então o Led Zeppelin nunca tinha autorizado o uso de nenhuma música deles em filme.
Caraca.
E ele implora... E ele manda um negócio assim, ah, para os deuses do metal, precisamos dessa música. E ele canta Immigrant Song. Eu surtei, porque era um extra do DVD, entendeu? É muito louco. E aí eu comecei a ouvir, falei assim, nossa, mano, Jack Black coloca essa música num patamar. E aí eu comecei a gostar mais dela.
Uhum.
E aí, pô, parece que agora a música tá cada vez mais presente, né? É incrível como essa relação de música e cinema acontece, assim.
Então você tá entendendo um pouco mais por que eu gosto de musicais.
Eu tô, chegando à conclusão que eu não gosto de filme de dança.
É. E tá tudo bem, entendeu?
Filme de dança que eu gosto, vou dizer um filme de dança que eu gosto.
Ai, lá vem.
Filme de dança que eu gosto, Suspiria.
Ah, claro.
Suspiria. Suspiria é um filme de dança que eu gosto.
Tá bom.
Você já assistiu Suspiria?
Não, porque é de terror, eu não quero ver. Eu sei, eu fico longe desses, entendeu? Não,
esse
não
é um
consigo.
Esse é um bom musical ali, né?
Não. Mas é isso, assim, eu acho que existe uma grande diferença. Por exemplo, Mamma Mia. Que Mamma Mia é o Velozes e Furiosos dos musicais, né? É o filme que é pra ser galhofa, é pra ser nem pra ninguém gostar. E todo mundo gosta, porque é maravilhoso. Não tem como você não gostar de Mamma Mia. Mamma Mia é perfeito. Mamma Mia pega músicas incríveis, ABBA. Quem não gosta de ABBA? Você gosta de ABBA?
Eu não gosto de ABBA, não.
Como você não gosta de ABBA?
Ah, tudo bem, né?
Não, tá errado não
Por
gostar.
Por quê?
Porque não gostar de ABBA, tem alguma coisa na sua alma
não,
que está
não
morta.
Não sei.
ABBA é tão feliz, tão alegre, é tão dançante.
Mas pensa nos meus artistas favoritos.
Eu sei, Eric.
Lou Reed, Nick Cave.
Você canta a música do 2001 no banho, né?
É,
a gente descobriu isso aqui nesse podcast.
Eu não gosto muito dessas coisas muito alegres.
Então, e aí eles estão na Grécia, tá todo mundo feliz, é tudo claro. Não tem como não gostar de Mamma Mia. Mamma Mia é um filme que você sai de lá, você tá feliz, você tá alegre, você nem sabe o que aconteceu no filme, mas você tá assim, ah, quero tudo, vamos pra Grécia tomar uns drinks.
A relação entre música e cinema e imagem é tão surreal, é tão incrível, que tava lembrando agora que, assim, hoje em dia ela tá acontecendo até em meme. Porque teve uma música do Fleetwood Mac, a Dreams, que voltou graças ao meme lá do carinha que passa de skate lá cantando... Pô, é muito louco, porque a música voltou, ela voltou pro topo do Spotify, assim, pá!
É.
Número um, galera, começou todo mundo a ouvir, graças a um cara que tava num dia incrível, tava feliz da vida, andando de skate e curtindo a vida, e porra, e o negócio...
Mas você quer ver? The Sound of Silence, do Simon Garfunkel. Quando o Batfleck deu a entrevista tristona lá...
Também.
Hello, darkness, my old friend. E aí voltou.
Também voltou.
Sempre. E essa sempre volta também. Então, eu concordo com você. Mas eu acho que, assim, músicas memoráveis também funcionam sozinhas e agregadas. Por isso que, às vezes, eu acho que alguns musicais... Tem algumas músicas que você sabe. E você nem sabe por que você sabe. Você conhece aquela música. Eu lembro de uma vez que a gente tava indo pra alguma reunião em algum lugar. E eu insisti, porque eu insisti que eu ia te apresentar
eu lembro bem disso.
The Book of Mormon. E o Érico, ouve, presta atenção. Eu acho que Book of Mormon é um dos musicais que você ia amar. E é dançado, e é incrível, e você ia amar. É dos mesmos criadores de South Park, não tem como você não gostar, entendeu?
Eu gosto muito de South Park.
Agora, como eu tava falando de músicas memoráveis, por exemplo, Cats.
Cats?
Cats tem uma música muito memorável. Que todo mundo conhece, não existe, assim, deve existir, mas é muito raro você ouvir aquela música e fazer, você já ouviu isso em algum lugar? Que é Memories. Memories é a música mais conhecida de Cats, é a música que Jennifer Hudson fez o filme e tava todo mundo achando que ela ia ser indicada por causa da música, de tão memorável que a música é. E aí o filme é aquele filme, né?
Sabe que esse aqui é o segundo episódio, né, do Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom Pra Alguém. No primeiro, assim que a gente publicou, né, que as pessoas viram o título, todo mundo falou, nossa, adorei o conceito, mas e Cats?
E Cats.
Ah, amei, putz, achei incrível, mas... E Cats.
É.
Mas e Cats? Que Cats, aparentemente, é a primeira unanimidade da história do filme ruim. Aline,
você viu Cats?
Não vai, isso não vai
Érico,
acontecer comigo.
Cats é hilário.
O trailer já me...
Cats é hilário.
Acabou comigo.
Hilário. Hilário. Pra mim, aquilo é uma comédia. Mas Cats é um filme que, quando eu saí do... Assim, eu gosto muito de musicais. Eu fui assistir Cats no teatro. Eu gosto de ir ao teatro assistir musicais. E eu fui assistir Cats no teatro e eu saí com um ponto de interrogação na minha cara, assim. O que eu tô assistindo? O que é isso? Por que eu assisti isso? O que é uma coletânea de músicas? Eu saí muito confusa do teatro. Eu nunca gostei de Cats, diga-se assim. Apesar de ser uma amante de musicais, veja. E aí, quando eu fui assistir Cats no cinema, eu já sabia que eu não ia gostar tanto assim, mas eu falei, às vezes, porque assim, não tem como você adaptar um musical como Cats, que é só um agregado, um apanhadão de música. Não tem uma história, não tem uma trama que tem começo, meio e fim. É literalmente músicas sobre gatos aleatórias. E eu pensei, não existe filme comercial nesse nível, blockbuster nesse nível, sem uma trama. Vamos ver o que eles vão fazer com Cats. E aí eu saí do cinema. E é engraçado, quando eu não gosto de um filme, eu percebo que eu saio do cinema e eu esqueço dele. Eu paro de falar dele. Uhum. Eu não fico imersa naquela sensação, sabe? Cats eu fiquei falando uma semana e meia depois. Falando mal, mas eu fiquei falando, entendeu? Uhum. Então, é um negócio que você fica relembrando dele o tempo todo. Porque pra mim, eu acho que Cats, ele é tão ruim que ele dá a volta e ele fica bom de novo.
Essa é a definição do cinema trash.
Exato!
Né? O cinema trash é aquele cinema que o cara se leva a sério. Não é o cara que vai lá e fala assim, não, vou fazer um filme ruim.
Uhum.
É o Ed Wood. É o que o Ed Wood fazia. Ele achava que ele era um puta cineasta. Ele achava que ele tava fazendo um negócio com uma super qualidade. Ele se levava a sério e ele acreditava no que tava fazendo. O resultado é tão ruim que fica bom.
Que dá a volta.
Que dá a volta.
Exato.
Então, talvez o Cats seja um filme trash moderno.
Eu acho que é. Eu acho que Cats... Eu vou usar um exemplo que talvez as pessoas me execrem nas redes sociais. Mas você lembra quando saiu... Eu não lembro, mas eu li histórias. Quando saiu Rocky Horror Picture Show, que hoje é um grande clássico do cinema cult, hoje ele tem... Existe uma comunidade gigantesca nos Estados Unidos. Até quando a pandemia começou, eu li várias matérias exatamente sobre a comunidade de Rocky Horror Picture Show e como eles iam manter essa experiência viva.
Eles
que eles
têm
fazem.
Uma tradição, né?
Eles têm uma tradição de fazer exibições do filme com plateia e exibições interativas. Então a plateia interage com o filme, eles levam objetos, levam coisa pra jogar na tela, sabe? São cinemas específicos que fazem isso, não é qualquer tipo de cinema. Mas existe essa subcultura de Rocky Horror Picture Show.
Eles cantam junto, né?
Exatamente.
Tem sing-along.
É. E eu tenho a sensação que Cats, eventualmente, vai virar isso. Vai virar meio que um filme cult, trash, com um submundo interativo, sabe?
Entendi.
Porque ele é muito engraçado.
Precisa passar uns anos aí, né?
Precisa. Mas é um filme... É um filme que tem um elenco. Tem o Ian McKellen, tem a Judi Dench, tem a Taylor Swift, o Idris Elba. Tem uma galera.
Mas o design é horroroso. Ele tem um erro fundamental de design ali também, né? Que os gatos ficaram feios.
Ficaram.
Os gatos ficaram esquisitos. É. Ele é uma coleção de erros.
Não, e o mais, pra mim, o mais bizarro de tudo é que assim... Por mais que eu achasse que eles iam tentar criar uma trama que conectasse começo, meio e fim do filme, não rolou também, sabe? Tipo, não é uma história coesa. Quando você para pra pensar, continua sendo uma... Eles tentaram, você vê que existe ali uma tentativa de criar uma narrativa, mas não tem, véi. É um negócio que ainda não faz muito sentido, sabe? É 100% desconexo, é um elenco incrível, com músicas incríveis, com... Enfim, com um visual cagado. E assim, o CGI é muito bonito. O visual dos gatos é feio, mas quando você para pra olhar o todo na
tela...
O
cenário todo.
É lindo, mas aí tem uns negócios meio errados, tipo, tamanho das coisas, o gato com o garfo, comparado com o gato com o colar. não funcionou. Por isso que eu acho que ele vai virar um filme trash daqui a uns anos, sabe?
Pode ser. Mas tá aí, tá explicado então, Cats, né? E você? O que você acha? Você gosta de musical? Não gosta de musical? Eu tô aqui, estou saindo desse episódio...
Mudado.
Vou tentar assistir aos filmes com outros olhos agora, mas queremos saber de você. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Cinemark Brasil. Não se esqueça aí de contar qual é o filme que as pessoas consideram ruim que você gosta. A gente quer colecionar essas histórias e trazer aqui para próximos episódios desse podcast. Não existe filme ruim.
Todo filme é bom pra alguém.
Até a próxima.
Tchau!
Obrigada por escutar. Para continuar a conversa, entre nas redes sociais da Cinemark Brasil. Te esperamos por lá.